Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, 19 de fevereiro de 2023. Para todos, um bom domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Pode seguir-nos em onda curta nos teus 1630 e 17655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sitchanouk e também a Leste FM. Na cidade de Bulba, estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com a Beruland. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cavió, estamos com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, no espaço de Angola, falamos de amor e São Valentim, também do comércio associado a Dia dos Namorados. Teremos saúde. Hoje vamos falar de distúrbios do sono, como a insónia. E depois, na rubrica Fala África, temos hoje a conversa sobre defesa do meio ambiente. Desta feita em Cabo Verde, vamos conversar com o Paulo Ferreira. Mas antes, vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Caro ouvinte, muito boa tarde, boa noite. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias deste dia 19 de fevereiro, a partir do Estúdio 8, aqui na Voz da América, em Washington, D.C. Bombardeios russos matam 3 pessoas. Os bombardeamentos russos mataram 3 membros adultos de uma família na região sul-ucraniana de Kherson neste domingo, disseram as autoridades regionais. 4 outros, incluindo 2 crianças, ficaram feridas quando uma carapaça voou para o pátio de uma casa na aldeia de Burgunka, informaram as autoridades. Em setembro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a anexação de 4 regiões ucranianas, incluindo Kherson. Em novembro, Moscou ordenou às suas tropas que se retirassem da cidade de Kherson numa humilhante derrota para o exército russo. CDO mantém sanções contra regimes liderados por juntas militares. Os líderes da África Ocidental mantiveram as sanções impostas a três países governados por militares na volátil região do Sahel e frustraram as esperanças de um regresso ao bloco regional, de acordo com uma declaração a que a AFP teve acesso. O Mali, a Guiné e o Burkina Faso, liderados pela junta, estão suspensos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, após terem sofrido golpes militares desde 2020. A CDAO também decidiu impor proibições de viagem aos funcionários governamentais e dirigentes superiores desses países. Um ataque aéreo israelita, matou neste domingo, dia 19, 15 pessoas, incluindo 2 civis sírios, e danificou gravemente um edifício num distrito de Damasco, que albergava agências de segurança do Estado, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque visava uma reunião que envolvia oficiais do regime sírio e foi o ataque israelita mais mortal na capital síria desde que a guerra civil começou, disse Rami Abdel Rahman, do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque destruiu uma estrada e destruiu o edifício adjacente de 10 andares no distrito de Kafr Souza, que alberga altos funcionários do Estado e a sede dos serviços secretos sírios, disse o Observatório. A Coreia do Norte disse neste domingo que o seu último teste intercontinental de mísseis balísticos se destinava a reforçar ainda mais a sua capacidade de ataque nuclear fatal e ameaçou dar mais poderosos passos em relação aos próximos exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Os Estados Unidos responderam lançando bombardeiros supersónicos de longo alcance numa demonstração de força no final do domingo para exercícios conjuntos separados com aviões de guerra sul-coreanos e japonesas. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken disse neste domingo que a China estava a considerar fornecer armas à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, avisando o Pequim que qualquer fornecimento causaria um problema grave. Questionado sobre o que implicaria um apoio letal, ele disse tudo, desde as munições até às próprias armas.
Amor, São Valentim, Dia dos Namorados e o Comércio são os temas da crónica do Agostinho Gaeta a propósito do Dia dos Namorados que celebrou esta semana. Vamos ouvir as opiniões do pastor Francisco da Costa, da radialista Delfina Muto e do psicopedagogo Alcides Chivango, que são da opinião que os jovens, mais do que modelos, precisam de soluções.
Analistas alertam para os excessos nas celebrações dos jovens por ocasião do Dia de São Valentim, o santo dos casais e namorados apaixonados. Exibicionismo, luxúria, materialismo e competições na troca de presentes entre quem dá o melhor e mais caro são as marcas mais visíveis das celebrações do 14 de fevereiro em Luanda, em 2023. Carros, casas, roupas, calçados, viagens ao estrangeiro e telefones de última geração são os presentes mais exibidos nas redes sociais, alguns até com direito à cobertura da mídia digital. O pastor Francisco da Costa fala em perca da essência e do sentido das celebrações do Dia de São Valentim, pois que a data é mais marcada pelo sentimento de consumismo e menos pelo sentimento de amor e de afeto mútuo entre casais apaixonados. Para o missionário, os jovens colocaram no lugar do amor e do afeto os bens materiais dos quais estão mais preocupados em desfrutar, perdendo assim a ética, a moral e o civismo, assim como os sentimentos nobres para uma relação amorosa e duradoura, com princípios que devem resultar na formação de famílias sólidas e com valores.
Em Angola, perdeu-se a essência daquilo que é realmente a celebração, o dia 14 dos namorados, o dia de São Valentim. Por quê? Porque a juventude hoje está mais preocupada em dar o presente ao seu parceiro, à sua parceira, do que demonstração de afeto, demonstração de carinho. Hoje nós trocamos o carinho, no lugar do carinho, colocamos ali, os jovens colocam ali os bens materiais. Razão pela qual nós vimos hoje, na celebração desses dias, que são os dias que os jovens estão mais preocupados em gastar, estão mais preocupados em desfrutar de bens materiais do que dos próprios sentimentos, daquilo que é a ética, aquilo que é o verdadeiro valor deste dia, o verdadeiro sentido do São Valentim, já não se faz presente nos dias de hoje. Porque poucos são os jovens que hoje têm levado a sério aquilo que é o verdadeiro sentimento, aquilo que é o amor, aquilo que são os verdadeiros sentimentos para se ter uma relação duradoura, uma relação com afeto, uma relação com princípios. E poucos são jovens que levam isso a sério, principalmente naquilo que são as bases, que é a base, naquilo que é manda a lei de Deus. Por quê? Porque muitos jovens hoje estão mais preocupados em ter relações com as suas parceiras, estão mais preocupados em casar, para manter o status, para manter aquilo que é a sua postura diante da sociedade. Mas poucos fazem porque assim a lei de Deus manda, porque assim a lei de Deus orienta que o homem deverá deixar o seu pai e a sua mãe unir-se à sua esposa. E essa união entre os dois deve ser com sentimento puro, com sentimento verdadeiro, independentemente e as condições financeiras ou físicas.
Para além do sentido competitivo, a celebração do Dia dos Namorados tornou-se numa questão comercial, diz a radialista Delfina Muto, para quem há uma incessante busca do ter, ignorando-se o ser, na sociedade angolana, onde os padrões morais e éticos estão invertidos.
Tornou-se numa questão muito comercial e também de competição. Competição por quê? Porque vive-se essa disputa. O Ocidente, infelizmente, para além da coisa boa, infelizmente nós já estamos a absorver dele a coisa má, que esta cena de também tenho que ter um carro. Quando não posso ter um carro? Também tenho de ter aquela peruca. Quando não posso ter a peruca? Também tenho que ter aquela casa da Beyoncé, da Rihanna, da Cardi B e tal. Quando a minha realidade é totalmente diferente, quando eu tenho outras prioridades, quando eu não tenho a minha formação que é prioridade determinada, quando e tantos quantos outros quandos. Portanto, nós estamos sempre nessa busca incessante do ter, que o ser, hoje por hoje, já não é tido nem achado. Para quê? Para também, de alguma maneira, tentarmos nos desenquadrarmos nesta sociedade que agora está padronizada. Só vale quem tem a peruca tal, só vale quem tem o iPhone, agora então só vale quem tem o iPhone tal. Se não tiver, não fica naquele grupo de amigas ou naquele ambiente. Então as pessoas veem-se, de alguma maneira, colonizadas por estas febres, por estas nojentas temáticas do ter.
A data, segundo o psicopedagogo Alcides Ferreira Chivango, é para celebrar o amor verdadeiro, genuíno e de partilha, e não o amor em troca de bens materiais. O especialista deplora o sentimento capitalista que se instaurou nas relações pessoais, pelo que apela à promoção de uma educação de qualidade, assente nos princípios cívicos, éticos e morais.
Então, São Valentim desejava o amor verdadeiro, aquela conexão, não o amor de ambições materiais, não, mas um amor de sentimentos, onde haja partilha, um amor genuíno. E nós precisamos resgatar esse amor. Temos pena, e é deplorável vermos que as pessoas banalizaram o amor, banalizaram a família, estamos a banalizar a humanidade. Mas nem tudo está perdido, né? Vivemos um momento do consumismo, onde somos alienados com esse capitalismo selvagem, o ter. Eu acredito e respeito as coisas materiais, mas não podemos só nos ater no material, mas temos que ater também no espiritual, no mental, nas boas relações. Na verdade, nós temos que conjugar, equilibrar. As coisas materiais são importantes, as coisas espirituais, as coisas mentais. Quer dizer, dar valor ao relacionamento, que uma relação saudável. E isso exige quê? Exige políticas, exige ciência. Nós estamos, às vezes, a nos descurar um pouco da ciência. A ciência dá resposta para isso. Já os filósofos procuraram buscar qual é a causa última. A causa última é a felicidade. Então, o que é que traz felicidade aos angolanos? Escola, hospitais, alimento, lazer, desporto. É isso que queremos. Então nós temos que devolver isso à juventude, para que essa juventude aprenda a não ser consumista, mas a consumir o produto de forma equilibrada.
O comportamento manifestado pelos jovens por ocasião das celebrações do Dia dos Namorados reflete a ausência de valores e a falta de modelos da sociedade. Os guardiões da moral esquecem-se do que é valor e moral em detrimento dos bens materiais.
Porque os jovens precisam de modelos. Nós vemos senhores na casa dos 70 a namorar com meninas de 15, 17 anos. O que é que se espera? Nós vemos senhores mais velhos, deviam ser o exemplo, a ir na discoteca, a gastarem dinheiros, né? A darem festas, fanfarras e tal. Isso é exemplo, né? E vimos que esses jovens ficam desapontados com os mais velhos. Nós vemos pais a deixarem os lares para ficarem com meninas. Vemos senhores a tirarem do erário público dinheiro, né? A usurparem-se do erário público sem terem a consciência da res pública. E os jovens ficam desapontados, ficam sem modelos e fazem das suas. Claro, as meninas têm sido um alvo fácil, né? Porque são os mais velhos que usurparam a riqueza, usufruíram dos meios, deixaram as suas mais velhas, estão cansadas, estão velhas, e querem ostentar uma sua masculinidade, a sua habilidade, usando crianças, meninas. E as meninas, como carecem de tudo, mais alguma coisa, elas entregam-se por causa de uma casa no Quilamba, por causa de um carro Getúr, para uma viagem a Portugal, para umas férias no Dubai. E mesmo os nossos avós anciãos, que deviam ser o garante da moral, que está na minha terra, na Gabela, quando esse mais velho for lá levar uma cesta básica, a velha e o velho fecham os olhos, como não se tivesse vindo. Por quê? O mais velho trouxe a cesta básica e ainda trouxe uma bicicleta. Quer dizer, os guardiões da moral esquecem o que é valor em detrimento dos bens materiais. Porque a fome, vocês não imaginam, a fome na Gabela, no Caxingues, em Capirim, Caninguire, na Muangongo, é muita fome, que até a moral deixou-se vender. Vemos hoje sobas, professores, políticos a venderem-se por uma colher de lentilhas. Porque a teoria do ventre, ela se aplica em países onde a democracia nem é um facto, onde a democracia, onde os direitos humanos são surrupiados. Então, aí as pessoas aproveitam.
Há uma estreita relação entre o aumento do custo de vida em Angola e a prostituição, seja de esquina ou de luxo. Tudo se faz pelo dinheiro, pelo exibicionismo, pela aparente vida folgada e bem-estar social exibida nas redes sociais. O encarecimento do custo de vida em Angola tem forçado os jovens a venderem um corpo para se autossustentarem. Uma situação que não se justifica, mas que, segundo o missionário Francisco da Costa, é um facto e precisa de uma urgente intervenção das autoridades, pois que nem com o salário mínimo nacional é possível garantir o sustento das famílias.
Olha, o aumento de custo de vida em Angola dificultou a população de tal maneira que muitos tendem a se vender, a entregar o seu corpo, a vender o seu corpo para bens financeiros, para angariar bens financeiros, para poder ali ter o seu sustento, que é uma prática errada. É uma prática que eu condeno, a prostituição. Eu condeno esta prática, a pessoa ter que vender o seu corpo para ter o que comer, para ter o que se sustentar. Pese embora, muitas mulheres não vendem o corpo para se sustentar, vendem o corpo para sustentar os seus vícios, sustentar ali aquilo que ela deseja, ter um telefone bom, ter um iPhone, ter as suas perucas, ter a sua aquele salto de primeira. Isso é uma prática que, biblicamente falando, Deus ele condena a prostituição. Deus condena a prostituição. Mas atenção, Deus condena a prostituição, mas dá oportunidade para a pessoa se arrepender. Dá oportunidade para a pessoa reverter esse quadro, se tornar uma pessoa melhor. Isso não significa que a pessoa que vive na prostituição não tem mais perdão. Tem perdão se ela quiser mudar, se tornar uma pessoa melhor. Mas muitos acabaram caindo na prostituição por conta do aumento de custo de vida em Angola. O custo de vida em Angola está tão alto que até mesmo com o salário mínimo, a pessoa não consegue fazer nem a metade das compras para o sustento de casa. O custo de vida está muito elevado, de tal maneira que as pessoas não sabem a como recorrer, aonde recorrer. E outras acabam caindo na prostituição, que é uma prática errada. E vou já aqui também fazer um apelo aos governantes deste país para que dessem uma olhada para aquela população de nível baixo, que não podem nem com salário básico, o salário mínimo, não conseguem fazer as suas compras, suprir com as suas necessidades básicas de casa, sua cesta básica.
É uma vergonha, diz a radialista Delfina Muto, para quem em Angola o corpo da mulher tornou-se numa quitanda, onde o vale tudo se sobrepõe aos mais sagrados valores e padrões morais nessa sociedade, onde o custo de vida aumentou significativamente.
As pessoas hoje, para tentar justificar este custo de vida que aumentou significativamente, enveredam pela prostituição por ser um meio mais fácil. Basta ser bonita, basta, para as mulheres, basta ter assim um rosto na vertente de beleza aceitável, basta ter aquele corpo, e mesmo que não se tenha, hoje as pessoas buscam de tripa o coração para ter este corpo. Então vem-se aí a oportunidade, e agora também o lado mau das redes sociais, de estenderem-se, eu costumo dizer mesmo estenderem-se, sem molas, pelos grupos, por este ou aquele aquele perfil para que tão logo o primeiro, o endinheirado para as mulheres, me refiro, veja eu ser a primeira presa a ser atacada. Porque é uma vergonha. É muito triste. E esta é daquelas situações que levam-nos assim à reflexão de que, afinal, o que queremos? É tanta mediocridade que a gente, que hoje se mata a fome por tudo, vale tudo, já não se valoriza nada. O nosso corpo hoje virou uma quitanda. Dói até como mulher dizer isso, mas é verdade. Eu não posso tapar o sol com a peneira neste quesito, porque a peneira é pequena até. E nós olhamos hoje, e ainda vemos uma certa vaidade em pessoas que fazem disto a sua vida, do tipo eu mando no meu corpo. Chegamos a tão baixo nível que agora isto virou assim o normal. É lamentável.
Para além de modelos, a juventude angolana precisa de soluções. É preciso que o Estado angolano dê resposta às necessidades dos jovens, diz Alcides Chivango.
A juventude angolana precisa de respostas, quer soluções. Geralmente os angolanos e os jovens, em especial, querem o aqui e agora, né? Nada mal. Não os mais velhos, os sábios, professores, educadores, a comunicação social, em especial, devemos frear os desejos dos jovens, né? Colocar os valores axiológicos, o metapensamento, porque o jovem necessita de orientadores. E devemos ser nós, mais velhos, né, a passar esse testemunho para os jovens. O que eles desejam deve ser explicado. É preciso trabalhar, é preciso estudar. Agora eu pergunto, onde está o trabalho para os jovens? Onde estão as escolas? Não há respostas. Então os jovens ficam desamparados, ficam a Deus dará, porque não têm respostas para os seus problemas.
É preciso também uma intervenção de todas as forças vivas da sociedade e a todos os níveis, para se pôr fim aos desvios dos padrões cívicos e morais na sociedade angolana, onde se pensa que o material tem mais valor que o moral, de tal sorte que a celebração de um dia de troca de mimos, de manifestação de afetos e ternura entre casais de namorados apaixonados, é confundido com uma data de exibicionismo, de consumismo e mercantilista, defende a radialista Delfina Muto.
Nós estamos doentes e é uma doença que só vai aumentando, que só nos está a destruir, que só vai tirando o nosso mérito, que só vai também diminuir o mérito daqueles que realmente se esforçam, que realmente não estão neste mundo, porque o que se verifica hoje é o seguinte: se meia dúzia de mulheres estão neste mundo e estiverem a esbanjar o que conseguem deste mundo, duas mulheres que não estiverem e que estejam, se calhar, também com o mesmo. Vamos olhar aqui para os bens materiais. Com os mesmos bens, com a mesma casa, com o carro da mesma marca, àquela dúzia, claramente estas duas serão postas no pacote de que também são do game, como dissemos na gíria, o que se diz, de que também tem um pacote para as mulheres. De que também não conseguiu. Mas aqui, se os, como disse, os líderes religiosos, os influencers, porque também tem níveis, né? Os verdadeiros influencers, aqueles que merecem ser seguidos, os psicólogos, por dia, tirassem pelo menos 20 minutos para, em lives, nas suas redes sociais, levarem esta questão social, que é muito séria, talvez estaríamos melhores, porque estaríamos mais informados, mais trazidos à realidade.
O apelo da radialista Delfina Muto a propósito das celebrações do 14 de fevereiro, dia de São Valentim, que foi marcado por exibicionismo, consumismo e espírito mercantilista. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, capital angolana, com Agostinho Gaeta.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A 19 de fevereiro de 2023 é domingo para todos. Votos de um bom domingo, um bom início também de semana de laboral. Olá, bem-vindos. Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, e esta é a Voz da América, em português, com a sua emissão vespertina. Na produção, neste domingo, está o Mariano Bartolomeu, na apresentação está Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onde a média estamos nos 1.530. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, onde nos pode ouvir em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, na cidade de Quelimane. Estamos com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos em toda a Guiné-Bissau, basicamente. Estamos na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também na cidade de Cachunco, Beulanda, em Bube, Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, podem ouvir a Voz da América em FM através das parceiras Sitchanouk e Leste FM em Bafatá. É a Rádio Comunitária de Bafatá, nos 105.5. E não esqueça, na capital Bissau, estamos em FM com a Pidgin. Depois de darmos uma volta pelo mundo das notícias para saber as histórias que fazem a atualidade neste domingo, vamos falar sobre saúde, vamos hoje falar sobre insónia. Quem é que já não ouviu falar disso ou quem é que já não teve noites de insónia? E na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o Paulo Ferreira, ele é da Associação Ambiental Quercus Cabo Verde. Mas, antes de mais, vamos então saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste domingo.
Obrigada, Ana. A partir do Estúdio 8 em Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Salette. Vamos às notícias. Os bombardeamentos russos que atingiram a região sul-ucraniana de Kherson neste domingo mataram 3 membros adultos de uma família. 4 outras pessoas, incluindo 2 crianças, ficaram feridas quando uma carapaça voou para o pátio de uma casa na aldeia de Burgunka, informaram as autoridades. Em setembro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a anexação de 4 regiões ucranianas, incluindo Kherson. Em novembro, Moscou ordenou às suas tropas que se retirassem da cidade de Kherson, numa humilhante derrota para o exército russo. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse neste domingo, dia 19, que a China estava a considerar fornecer armas à Rússia na sua guerra contra a Ucrânia, avisando o Pequim que qualquer fornecimento causaria um problema grave. Questionado sobre o que implicaria um apoio letal, ele disse, eu cito, tudo, desde as munições até às próprias armas. Fim de citação. Ao aparecer no domingo no canal da televisão ABC, Blinken salientou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tinha avisado o seu homólogo chinês, Xi Jinping, já em março passado, contra o envio de armas para a Rússia. Os líderes da África Ocidental mantiveram as sanções impostas a 3 países governados por militares na volátil região do Sahel e frustraram as esperanças de um regresso ao bloco regional, de acordo com uma declaração a que a AFP teve acesso. O Mali, a Guiné e o Burkina Faso, liderados pela Junta, estão suspensos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, após terem sofrido golpes militares desde 2020. A CDAO também decidiu impor proibições de viagem aos funcionários governamentais e dirigentes superiores daqueles países. Um ataque aéreo israelita matou neste domingo 15 pessoas, incluindo 2 civis sírios, e danificou gravemente um edifício num distrito de Damasco que albergava agências de segurança do Estado, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque visava uma reunião que envolvia oficiais do regime sírio e foi o ataque israelita mais mortal na capital síria desde que a guerra civil começou, disse Rami Abdel Rahman, do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. O ataque destruiu uma estrada e destruiu o edifício adjacente de 10 andares no distrito de Kafr Souza, que alberga altos funcionários do Estado e a sede dos serviços secretos sírios, disse o observatório, com sede no Reino Unido. A Coreia do Norte disse domingo que o seu último teste intercontinental de mísseis balísticos se destinava a reforçar ainda mais a sua capacidade de ataque nuclear fatal, e ameaçou dar mais poderosos passos em relação aos próximos exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Os Estados Unidos responderam lançando bombardeiros supersónicos de longo alcance numa demonstração de força no final do domingo para exercícios conjuntos separados com aviões de guerra sul-coreanos e japoneses. Pode saber mais detalhes destas notícias e outras que marcam este dia 19 em www.voaportugues.com.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos falar agora de insónia. É a conversa esta semana sobre distúrbios do sono com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matzinha sobre saúde, a sua saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá. Amigos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem também, e os nossos amigos ouvintes.
E, doutora, hoje vamos falar de distúrbios do sono, talvez aquele que nós ouvimos falar com mais frequência, talvez seja... De facto, o distúrbio do sono mais frequente, que é a insónia, doutora. Quantas vezes nós ouvimos de manhã as pessoas dizer, até nós dizemos, né? Hoje não dormi e estava com insónias. Doutora, como é que se caracteriza a insónia? O que é a insónia? Para além de ser um distúrbio do sono, claro.
Pois, Ana, a insónia é um distúrbio do sono que tende a ser persistente e que prejudica a capacidade de uma pessoa adormecer ou então da pessoa permanecer a dormir durante a noite. Quer dizer que a pessoa vai para a cama e não consegue apanhar sono, não consegue adormecer. Algumas vezes até está sonolenta, mas quando vai para a cama já não consegue adormecer. Ou temos aquelas pessoas que até conseguem adormecer, mas despertam ao meio da noite e não conseguem voltar a dormir, ou voltam a dormir, né, lá muito cedo pela manhã, por volta das 5, 6. Então, isto é considerado insónia. Uhum. E, infelizmente, acaba afetando a qualidade de vida da pessoa, porque se essa pessoa não dorme, porque o organismo não descansa, porque o sono é o momento em que nós conseguimos descansar o nosso organismo, descansar a nossa mente.
Uhum.
E as pessoas com insônia geralmente vão começar o dia já se sentindo cansadas, vão ter problemas de humor, vão ter baixa energia, e no trabalho ou na escola acabam ficando prejudicadas por causa desse distúrbio.
Doutora, quais são as causas? O que pode levar à insônia as suas... Ou terem dificuldade em adormecer, ou quando se acordam, por exemplo, durante a noite, por algum motivo não conseguirem voltar a adormecer. O que é que pode causar insónia?
Olha, uma das principais causas de insónia é o stress. Infelizmente, nós vivemos uma vida muito, muito corrida, com muitas preocupações, muito stress, preocupações relacionadas ao trabalho, aos estudos, à saúde, e pronto, isto acaba fazendo com que a nossa mente fique ativa durante a noite e isso dificulta na hora de adormecer. Há outras situações também que podem gerar muito stress, como a perda de emprego, a perda de um ente querido, então tudo isso pode gerar insônia. Mas para além do stress, há outras causas, a ansiedade, por exemplo, pessoas que têm transtornos da ansiedade podem ter dificuldades para dormir, pessoas que estejam em depressão podem, por um lado, podem dormir mais do que o normal, mas também podem não conseguir dormir. Portanto, mesmo nas pessoas com depressão, a insônia é comum. Mas também temos algumas condições médicas, Ana. Por exemplo, pessoas que tenham dor crónica. Falamos de dor crónica em pessoas, por exemplo, que tenham um cancro ou que tenham outras condições que levem a dor crónica. Essas pessoas têm dificuldades também, podem ter dificuldades para dormir. Pessoas que tenham problemas respiratórios ou que tenham que levantar várias vezes para urinar, por algum problema, como a diabetes, isso pode levar à insônia. Temos as pessoas que também têm problemas ósseo-musculares, que seriam as artrites e outras doenças do género, que também podem, que têm a dor como um dos sintomas, essas pessoas também podem ter o sono comprometido. E pronto, essas seriam algumas das condições, mas há várias outras, como a doença de refluxo, que já falamos aqui no programa, pessoas que têm problemas de tireoide também podem ter dificuldades para dormir ou podem ter insônia. Mas também as mudanças no ambiente ou no horário de trabalho podem provocar uma mudança do nosso ritmo, não é? Que é o nosso relógio biológico, e isso pode dificultar que a pessoa durma bem. Há também a questão dos maus hábitos de sono, Ana. Pessoas que não estabelecem uma rotina para dormir e acordar também podem ter problemas para dormir. Pessoas que tomam ou fazem atividades estimulantes antes de se deitar também podem ter dificuldades a dormir. Pessoas que dormem frente à televisão, pessoas que dormem com luz acesa. Portanto, tudo isso constitui alguns maus hábitos de sono e pode afetar na qualidade do sono.
Doutora, quando se fala de insónia, doutora, haverá pessoas que dirão: ah, eu também de vez em quando também me custa adormecer ou acordo durante a noite e depois começo a pensar que tenho problemas para resolver. Todavia há diferenças entre a insónia, que é crónica, e a insónia que é, por assim dizer, ocasional, não é? Que às vezes são uma, duas noites ou mais do que isso, mas que não é continuamente, portanto... São situações diferentes entre aquilo que nós temos ocasionalmente e o que se chama medicamente insónia crónica, não é?
Sim, com certeza, Ana, com certeza. Uma e outra vez a pessoa pode ter um episódio de insónia, mas quando essa pessoa tem insónia durante duas, três, quatro noites seguidas, é um problema e é preciso que essa pessoa procure ajuda para poder resolver, porque não é normal a pessoa não dormir. E é o que nós dissemos, uma pessoa que não dorme vai ter uma instabilidade emocional, vai estar mal-humorada, vai ter uma baixa produtividade, vai sentir-se sempre cansada, sem energia. Por isso mesmo é importante que a pessoa tenha sono de qualidade.
Doutora, tendo sido estabelecido que a pessoa tem insónia, não é? Que não é uma insónia ocasional, que é crónico, há formas de tratar a insónia e, de alguma forma, resolvê-las? Portanto, a pessoa passar a dormir normalmente, a descansar não só o corpo, como o cérebro?
Pois, Ana, primeiro dizer que uma pessoa que tem insónia vai e procura ajuda médica, pode ter que fazer uma série de avaliações e algumas análises, não é? E tendo sido confirmado o diagnóstico de insónia, é preciso tentar procurar a causa, não é? Porque vamos lá dizer, por exemplo, que essa pessoa tem hábitos de sono que não são bons. Ok? Então, se um dos hábitos é dormir em frente à televisão ou ficar assim com a televisão até muito tarde, isso é uma coisa que se pode modificar. Então, trabalha-se com a pessoa para adquirir novos hábitos que possam permitir dormir mais, dormir melhor. Uma pessoa que não tem com a luz acesa também, é a mesma situação. Conforme dissemos, há diferentes causas. É preciso identificarmos a causa para poder-se atacar a causa. E se estas medidas que forem tomadas não funcionarem, o médico pode recomendar alguns medicamentos para ajudar que a pessoa relaxe e consiga ter um sono de melhor qualidade. Não é? Mas primeiro é preciso trabalhar nestas causas que eu mencionei, porque algumas dessas causas, na verdade, são causas que se podem modificar. Mas nos casos em que já não é possível fazer mais nada, dá-se alguns medicamentos que podem ajudar, mas tem que ser só mesmo um médico que possa definir qual é o medicamento mais indicado para cada caso, a dosagem correta, a duração do tratamento, porque a pessoa também não vai fazer exatamente para a vida inteira, não é? Então, é basicamente isso.
E também, doutora, uma das coisas que te poderá ajudar, entretanto, até... ou passar a insónia ou arranjar outro tratamento para a insónia, doutora, muitas vezes é, por exemplo, tentar descontrair à noite, ler um livro, pronto, ler um livro na cama, muitas pessoas dizem que adormecem a ler, ou dar uma volta pela zona onde vive para apanhar ar fresco. Diz-se muitas vezes o ar fresco também ajuda a descontrair e ajuda também as pessoas a, de alguma forma, a pensar em problemas, por exemplo, que têm que resolver, e assim não os levam para a cama, para durante o sono. Não sei se essa é uma forma adequada, doutora, mas eu ouço, por exemplo, o meu filho diz que muitas vezes tem que caminhar à noite, que é para descontrair e poder dormir. Portanto...
Sim, com certeza, Ana, com certeza. Há uma série de pequenas ações que podem ser tomadas, essa é uma delas. Não só porque a pessoa descontrai, mas porque ao caminhar a pessoa, o organismo sente-se cansado, não é? E isto pode fazer com que a resposta quando a pessoa vai para a cama seja melhor, a pessoa concentra melhor. Portanto, exercitar-se e permanecer ativo é uma das formas de ajudar a ter uma noite de sono melhor. É preciso também ponderar a cafeína, porque consumimos cafeína nos cafés e outras bebidas, então é preciso ponderar a cafeína porque ela interfere na qualidade do sono. Pessoas que tomam medicamentos também é preciso ver quais são os medicamentos que estão a tomar, porque alguns podem contribuir para a insônia. A questão de consumo de álcool também é muito importante, porque o álcool é um estimulante, o cigarro também, a nicotina é um estimulante, e isto pode fazer com que a pessoa tenha maior dificuldade em dormir. Um outro aspecto que é muito importante, Ana, é que durante o dia algumas pessoas têm o hábito de fazer sonecas e isto pode afetar a qualidade do sono à noite. Então, é preciso evitar estas sonecas diárias, e se a pessoa for a tirar uma soneca, não pode passar de 30 minutos e também não deveria ser muito tarde, não é? Tem que ser mesmo entre as 12 até as 15, porque depois isto pode afetar na qualidade de sono. E na hora em que a pessoa vai dormir, é preciso que evitemos grandes refeições e tomar muitas bebidas antes de dormir, porque isso vai afetar o metabolismo, não é? O metabolismo, por sua vez, vai afetar a nossa qualidade de sono. É preciso evitar a televisão no quarto, evitar usar computadores, videogames, telefones, antes da hora de dormir, porque a luz destes aparelhos pode interferir no sono. Temos que tornar o lugar onde nós dormimos confortável na medida do possível, não é? Sem muito barulho, sem muita luz, uma temperatura normal, então isso faz com que nós possamos dormir melhor. E mais importante é que a pessoa, quando vai para a cama, tem que estar relaxada, conforme a Ana falou, ler um livro, ouvir uma música, são coisas que podem ajudar a ter um sono melhor.
E evitar, quanto mais não seja, insónia ocasional. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar de um distúrbio do sono, a insónia, que é considerada o distúrbio do sono mais frequente nas pessoas, e quem de facto já não ouviu alguém referir-se que dormiu mal, teve insónias, ou mesmo você. E pronto, nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos. Votos de uma boa semana de saúde e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar dos seus dias e até lá mesmo se vai na saúde que vem nos próximos.
Domingo 19 de fevereiro de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Um bom domingo para todos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E agora espaço para a rubrica Fala África, da Denis Teschke. As mudanças climáticas afetam cada país de maneira diferente.
Hoje na rubrica Fala África, a Voz da América vai conhecer mais sobre o trabalho feito pela Associação Ambiental Quercus Cabo Verde para combater as mudanças climáticas naquele país. Acompanha então a conversa de Denis Teske com o presidente da organização, o Paulo Ferreira.
Olá pessoal, aqui Denis Teske. Hoje no Fala África Voa, vamos falar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Isso significa que nós vamos poder conhecer um pouquinho mais do trabalho da Associação Ambiental Quercus Cabo Verde. Eu converso agora com o presidente da organização, Paulo Ferreira. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, tanto aqui disponível tanto para falar sobre a Quercus Cabo Verde.
Paulo, as mudanças climáticas afetam cada país de maneira diferente. Eu queria saber quais são os maiores problemas que Cabo Verde enfrenta neste momento.
Cabo Verde é 99% mar e 1% terra. Nós somos um dos países que o mar avança tanto a cada dia e que as mudanças climáticas afetam grandemente a população, né? Estamos no nível de pobreza controlada, mas que quando tanto há chuvas torrenciais, né? A gente sofre, mas também sofremos mais por causa das secas. Também nós estamos a preocupar muito tanto com a nossa preservação das nossas espécies endémicas, né? Das nossas plantas endémicas, das nossas espécies marinhas, tanto como a tartaruga tanto endémica, e fazemos tanto várias campanhas aqui no país para poder preservar tanto essas espécies marinhas, mas também as espécies terrestres e as aves. Ou seja, aqui temos desafios, às vezes, diferentes de outros países, mas que há uma tentação de que, como nós somos um país voltado para o mar, há essa tentação das pessoas de quererem construir à beira das praias, né, para ter uma boa visibilidade, mas também as pessoas gostam de ir à praia de mar, fazerem os seus piqueniques, e aí nós temos um combate intenso também contra a batalha de plástico. Temos muitas leis boas em Cabo Verde, mas falta muita fiscalização, portanto, e falta também muita cultura das boas práticas ambientais. É por isso que tanto a Quercus, das várias associações que há em Cabo Verde, tanto a Quercus Cabo Verde centraliza as suas ações.
Paulo, como é que a Quercus faz a diferença em Cabo Verde?
Nós fazemos a diferença em Cabo Verde porque nós atuamos sobretudo no que o homem faz de bem tanto e de mal ao ambiente e vice-versa. Né? Portanto, há várias associações que trabalham as questões tanto de das tartarugas, né? Por exemplo, que tratam tanto das questões da pai e da rei. Então nós atuamos sobretudo lá o homem atua porque nós vemos no homem tanto o principal ator nessas questões ambientais, que faz mais de mal e também faz mais de bem tanto ao ambiente. Portanto, a nossa diferença é precisamente aí, na questão da sensibilização, na questão da educação ambiental, na questão de trabalhar com as crianças, né? Portanto, palestras nas escolas, mas também, sobretudo, com um programa televisivo, portanto, que é muito assistido e que também portanto, vai às redes sociais e às principais rádios nacionais. E acreditamos que estamos a fazer a diferença porque fomos recentemente convidados portanto, para fazer o mesmo na televisão em Moçambique, portanto, queremos fazer também o mesmo com a RTP África para ter o nosso programa, assim como a TPA, tanto televisão em Angola, e é um prazer estar aqui, tanto na Voz da América, para poder expandir.
Paulo, gostaria de saber um pouquinho mais, então, do projeto Minuto Verde e do Minuto Azul.
Nós lançamos o projeto Minuto Verde, com o surgimento da Quercus, em 2016, para qualquer investigador ou para qualquer pessoa atenta, tanto vai ver que depois de 2016, com o surgimento da Quercus, em Cabo Verde fala-se muito mais tanto do ambiente. E há muito mais organizações não-governamentais que surgiram e também isso ajuda tanto o governo, tanto na aplicação de políticas ambientais, mas também na angariação de fundos para tanto, ações climáticas. E o Minuto Verde tanto, sai na televisão todos os dias, né? É um minuto, um programa tanto fácil, e teve sucesso porque fala dos problemas reais, né? De Cabo Verde e das soluções. Mas já levam tanto, 5 anos, então nós vimos que temos que dar especial atenção à questão do mar e à questão das espécies marinhas. porque às vezes esses problemas às vezes ficam por trás, né? Por isso que aí vai surgir tanto o programa Minuto Verde, que vai surgir tanto agora, tanto, muito brevemente, Minuto Azul, aliás, tanto, o Minuto Azul é para falar sobretudo tanto, das espécies marinhas e a sua proteção, mas também para falar de todos os problemas tanto, que têm a ver com, tanto, com os mares. E vimos que recentemente, tanto, terminou mesmo ontem, Cabo Verde teve o Ocean Race, e Cabo Verde também tanto, teve uma conferência internacional sobre tanto, o ambiente, em que esteve cá o próprio secretário-geral tanto, das Nações Unidas, e que também e surgiram coisas muito interessantes tanto, para o país, para além da promoção, também surgiu a questão de tanto, Portugal, por exemplo, negociar a dívida que tem com Cabo Verde para as questões tanto, de criação de um fundo climático. E Cabo Verde quer converter quase toda a sua dívida em, tanto, em fundo tanto, de clima para poder enfrentar as secas, para poder enfrentar também as questões das mudanças climáticas. Né? E recentemente também demos uma formação tanto, aos jornalistas, precisamente para não ficar somente no programa na televisão, ou seja, para chegar a toda a sociedade. Tanto a questão do programa Minuto Verde e a questão tanto dos propósitos da Coelhos Cabo Verde.
Agora, Paulo, estou curiosa aí para saber qual é a ação ou projeto que você tem mais orgulho aí de estar à frente na Coelhos.
O nosso maior orgulho é ter, sobretudo nas crianças, né, uma população bem consciencializada, uma população que vai tanto aplicar tudo que nós estamos a fazer agora, né, para o futuro. Somos uma população jovem, temos 49 anos de independência, questões ambientais entraram tanto, muito depois, e para nós seria um orgulho em que em todas as escolas, todos os alunos tanto, soubessem dos problemas ambientais tanto, em Cabo Verde, tanto do problema de clima. Nós fizemos recentemente um estudo, né, um questionário, e realmente só o nome da Coelhos é mais conhecido em Cabo Verde que o próprio tema tanto de mudanças climáticas. Ou seja, que nós estamos muito à frente tanto do que se pensa fazer a nível ambiental. Mas, como sempre, somos uma gota de água no oceano. Por isso que, com o surgimento de tantas associações ambientais, é muito bom, e também tantas iniciativas nas questões ambientais, tanto depois de 2016, hoje Cabo Verde é um país que se fala tanto do ambiente todos os dias. Né?
Paulo Ferreira, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África Voa para falar sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e para falar um pouquinho mais aí do trabalho feito pela organização não governamental ambiental Coelhos Cabo Verde.
Portanto, nós é que agradecemos. Gosto muito da palavra voa, né? Agora se canta muito em Cabo Verde a questão voa, deixa-me voar, né? Deixem a Coelhos voar, deixem as ONGs tanto ambientais que voem, deixem que as crianças tanto, voem connosco para nós realmente deixar um mundo melhor assim como nos deixou Jesus Cristo.
Foi a emissão vespertina da Voz da América em português, 19 de fevereiro de 2023. Para todos os amigos e suas famílias, votos de um excelente domingo, bom início de semana. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. De todos se despede com um abraço, o Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação. Então, amigos, até amanhã. Ale kwa be chekele nko ala maso chela Ale de wolo don sera ale kwa be denyele nko ala maso dena Muso dususuma don sera dususuma eche soye ala maso chela.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.